Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, pessoal. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio do torcedor do Flusão na internet. Como sempre, né, através do nosso site, né, o www.rockflu.com.br. Basta clicar e correr pro abraço, já que o programa roda online, né? Ou então, claro, detonar aí a opção de download, baixar as edições, enfim, depois escutar com calma no próprio micro, no carro, no iPod. A Crasa agradece a audiência. Aliás, antes de mais nada, eu queria agradecer aí especialmente ao pessoal que deu toda a força, né, para a edição passada, o nosso especial do Tetracampeonato Brasileiro, no qual tivemos aí como convidado o grande Marcelo Teixeira, gerente de futebol do Fluminense. Foi muito legal o bate-papo, bem bacana o setlist, só rolou sonzeira por aqui. E a caixa postal ficou lotada de e-mails, recebemos muitos recados também através do Facebook, né, muito legal. Agora é esperar o ano que vem para fazer o especial do Penta, né?
É, Serginho, e ano que vem, além aí desse Penta aí que você falou no Campeonato Brasileiro, ainda tem o Carioca, Copa do Brasil, tem a Libertadores, tem também até o Mundial Interclubes, né, que a gente pode incluir aí nesse pacote. E o negócio é torcer para rolar a edição especial de muitos desses títulos aí, né, para 2013, torcendo, claro, para o Flusão faturar de preferência aí, pô, todos eles, né. Bom, deixando a festa do Tetra aí de lado e essa projeção aí pro Penta e etc e tal, hoje a pauta aqui dessa edição derradeira de 2012 do Rock Flu, na verdade, é de certa maneira aí um tanto quanto sinistra. Enfim, é o nosso especial de metal extremo, um termo que é bem abrangente, né, usado aí para definir inúmeros subgêneros do metal, que são caracterizados aí em geral por mais peso, né, mais agressividade, os famosos vocais guturais também, em sua maioria tratando de temas aí como o caos urbano, a violência aí extremada, guerras, epidemias, a própria morte, né, é um tema recorrente nesse universo aí. Algumas vertentes embarcam até em temas religiosos, ou na verdade antirreligiosos, né, fala-se muito também sobre o apocalipse aí, o Armagedon, conhecido também como fim do mundo, né, e resolvemos então detonar aqui esse especial dedicado a esse gênero, claro, em razão aí da famosa profecia maia, né, de que tanto se fala aí nos últimos tempos. De vez em quando surge esse tipo de previsão meio maluca, né? O mundo acabaria no ano 2000, ou agora inventaram essa aí de 21 de dezembro de 2012, já se fala até em um novo prazo de validade aí para a Terra, né? Que seria em 2068, e assim vamos levando a vida aí, né? Fica tudo mais divertido, pelo menos, né? Já há muito tempo pensávamos também em fazer um especial sobre extremo, que tem, a gente sabe, um paladar indigesto aí, é verdade, para a maioria dos fãs de música em geral, mesmo de rock and roll, e até dentro do próprio mundo do metal, pode-se dizer, não é todo mundo que curte esse tipo de som, mas que ainda assim é muito importante aí, com milhares de bandas espalhadas pelo mundo todo, e nada melhor do que aproveitar, digamos assim, esse evento aí do fim do mundo, né, de acordo com o calendário maia, para aproveitar, deixa e detonar aqui então esse nosso Extreme Metal especial. Se o mundo acabar mesmo de verdade, podem crer aí que a trilha sonora tá perfeita. É essa daí mesmo, né?
Pois é, cara, deve ser essa aí a trilha sonora do apocalipse mesmo, não tem como discutir. Hoje aqui a parada vai ser muito séria. Tirem as crianças da sala, por favor, e não tentem fazer isso em casa de jeito nenhum, hein, minha gente? Porque aqui o bicho vai pegar e vai pegar geral. Bom, para ajudar aqui a mim e o Gustavo a apresentar essa edição especial dedicada ao metal extremo, trouxemos aí dois verdadeiros experts que sabem tudo sobre esse emaranhado de gêneros, né, que formam esse vasto universo que é o som extremo. Eles fazem parte do time lá do Rock Company, programa que durante muitos anos foi ao ar pela TV Fox, né, canal 20 da região serrana aqui do estado do Rio, e que agora segue adiante online com webzoldes semanais na internet pelo site Êxito Rio. Quem tiver a curiosidade de checar, basta ir ao Google, digitar lá Êxito Rio e Rock Company, que acha mole mole. É um programa muito legal, ancorado lá pelo grande Ismael Carvalho, tendo ainda a participação do Gustavo aqui do Rock Flu, né, como um dos DJs, e mais a Patrícia Fagundes, o Paulo Langer, toda essa galera, aliás, que já foi entrevistada anteriormente aqui no Rock Flu, né. E só faltava então essa dupla famosa aí, né, o Adriano Tardan e o Jason Mendonça, conhecidos aí como Beavis and Butthead do metal extremo. Eles que apresentam aí justamente um quadro chamado Extreme Metal, lá no Rock Company. O Adriano é tricolor, né? E o Jason é flamenguista. Vamos começar então dando as boas-vindas aqui ao Adriano, não só pela ordem alfabética, né? Mas por tratar-se de um legítimo tetracampeão brasileiro, né? E isso, é claro, tem prioridade por aqui. Cara, seja muito bem-vindo aqui ao Rock Flu. E hoje, se o mundo não acabar, pelo menos nossos tímpanos acabam, né?
Com certeza aí.
Prazerzão aí, Gustavo, Serginho, beleza? Já estamos aí por uns 3 anos aí, combinando, descombinando, aí acabou rolando. Estamos aí pra detonar o tímpano aí da galera.
Beleza. Bom, hora de apresentarmos aqui o Jason Mendonça, né? Que nas horas vagas aí, quando tá de folga do Extreme Metal, trabalha no ramo contábil. E que, aliás, é o mesmo caso aqui do Adriano Tardã, né? Os dois são contadores. É mais uma coincidência interessante aí em relação à dupla, né? Pô, especial de fim do mundo aí, vai rolar metal extremo e temos aqui a visita de um Jason, pô, é brincadeira, né? Sinistraço aí esse Rock Flu aqui de hoje, é o Rock Flu mais sinistro aí de todos os tempos. Ainda bem que não é sexta-feira 13, né, cara? Senão, ô Jason, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara, e por favor, não nos mate, tá beleza? Aqui no ar, pelo menos, espero o programa acabar, bicho. Tá falado? Bem-vindo.
Cara, obrigado aí. Estamos aqui, eu, Adriano, né? A gente veio trazer pra galera o metal extremo, né? O Rock Flu, né? Deu essa brecha aí pra gente, entendeu? Mostrar a vocês aí. Prazer também, o Serginho. E vamos lá, cara. Nós, realmente, pô, fim do mundo, metal extremo, Jason aqui, né, cara? Realmente. Se não acabar, pelo menos vai ser bem divertido, né, cara?
É, beleza, pô, mas peraí, agora eu fiquei em dúvida aqui, qual dos dois é o Vives aí e quem é o Butthead?
Eu sou o Adriano Vives.
É, Jason Butthead, então, né, cara?
Vives e Butthead era maneiríssimo.
Maneiríssimo, muito bom.
Muito cara, bom,
muito
cara.
Bom. Metallica e CDC ali na camisa dos caras, né? Muito legal.
Ô, Jason, me fala aí uma coisa, cara, um papo rápido aqui sobre futebol, como fazemos de hábito, né, em todo o programa. O que aconteceu com o teu Flamengo no Brasileirão, cara? No final do primeiro turno, o Flamengo tava até bem, né? Vinha fazendo uma campanha até razoável. Mas depois degringolou e por um triz não disputou aí o rebaixamento, né, com a turma lá de baixo. Se bem que acabaram de eleger presidente novo por lá, né, cara? Vocês conseguiram se livrar aí da Patrícia Amorim. Pra 2013, você tá com esperança aí no teu Flamengo?
Cara, esperança a gente sempre tem, né, cara? Mas a gente sabe aí que, né, tava desgastado o time, né? Quem sabe aí essas categorias de base aí, né, pô, né, fornecendo jogadores, a gente consegue chegar a algum lugar, né, mas acho que uma parada de trabalho, assim, mais a longo prazo, entendeu? Nada, aí não acredito em 2013 ainda, nada grande, né, concreto.
É, realmente o Flamengo passou um certo perrengue aí esse ano, né, mas já o Adriano aqui, tudo tranquilaço, né, cara? Flusão, só alegria aí, tetracampeão brasileiro, elenco todo mantido, planejamento para 2013... Parece estar bem encaminhado aí. A temporada do ano que vem pra gente tem que manter pelo menos o mesmo nível desse ano, né, cara? Com o Fluminense lá em cima, pô, disputando tudo, né?
Pelo menos isso, né, Gustavo? Isso aí com certeza a gente vai ficar feliz aí pelo menos aí por pelo menos alguns anos, né, Gustavo?
Exatamente, é isso aí.
Beleza, é isso aí. Felizes por alguns anos comemorando tudo, cara. Bom, mas mais uma perguntinha pros dois, antes da gente começar a sentar a marreta literalmente por aqui. E aí, o mundo acaba mesmo de verdade agora no dia 21 de dezembro, ou é papo furado? O que vocês acham disso aí?
É, cara, eu acho que isso aí não tem nada a ver, entendeu? Até tem uma charge bem bacana no Facebook, né, que mostra um Maia lá, né, pô, acabou o espaço, né, na pedra, né, então... Por isso, né? E 2012 era o último número, entendeu, cara? Então, acho que não tem como.
Também não acredito, não, Gustavo. É aquela situação. É, eu tava até lendo esse dia no jornal que a NASA tava recebendo aí e-mails, telefonemas, e principalmente de adolescentes e crianças. Estavam falando até em suicídio, coisa e tal. E aí eles me deram uma explicação rápida aí, dizendo que isso vai ser apenas uma mudança no calendário, como muda todo ano. O calendário dos maias, do mesmo jeito, quer dizer. Acabou em 31 de dezembro, é outra fase. Começa tudo de novo. Eu também não acredito que vai acabar droga nenhuma. Tem muita coisa ainda pra gente curtir, muito rock and roll pra gente curtir aí ainda, pô.
E é verdade, cara. Tem tanta música que eu acho que eu preciso de umas 30 vidas, pelo menos, pra escutar o que eu tenho, sem baixar, entendendo o que tá vindo aí, cara. Então, ó, é difícil. Tem que ter muito, muito tempo ainda.
É verdade. Pô, e depois que inventaram esse tal de download aí, aí é que complicou de vez, né? Realmente, ainda tem muito som pra gente escutar, muita coisa pra gente fazer, se bem que se o mundo resolver acabar agora, estaremos preparados aí, afinal separamos uma trilha sonora especial pra esse super evento, né? Aliás, vamos lá começar a detonar um som por aqui, né? Especial Rock Flu Trombetas do Apocalipse aí, com metal extremo aqui na área detonando. Primeiro bloco indo pro ar agora, daqui a pouco a gente retorna aqui com o bate-papo, beleza? Só na caixa.
Deepest of night will go. out. Drink you empty. As deep as the north will fall. All our changing sets for a core. As deep as the north will go. As deep as the north will fall. It's all in take you savor. As deep as the north will go. Who stopped the clock?
Bom, minha gente, iniciamos o massacre sonoro aqui de hoje com as seguintes faixas: Collision Course, dos ingleses, do Napalm Death; As Deep as the Knife Will Go, do Cannibal Corpse, banda dos Estados Unidos; e The Killing of the Sun, de autoria do Candlemass, da Suécia. O Jason e Adriano, todas elas são bandas bem antigas, né? Formadas lá atrás, ainda na década de 80, são pesos pesadíssimos, né?
É, com certeza. Principalmente aqui a banda, para não dizer que é tão pesada assim, um Cannibal Corpse, na Palm Death, principalmente, né? Que eles são mais extremos, né? O Candlemass é aquela linha mais sabático, né?
É, o que a gente chama de epic doom metal. É um metal mais arrastado, mas muito bom também, muito legal, bem pesado, né?
Verdade.
É, inclusive, a respeito do Napalm Death e do Cannibal Corpse, o Adriano, que tá aqui com a gente, ele, né, assistiu o show dessas duas bandas aí, né, Adriano? Como é que foi lá, cara, a experiência?
Foi... É, se levar em consideração o nome, foi bem legal, quer dizer, mesmo porque a gente esperava por tantos anos aí, pelo menos a apresentação, pelo menos não, todas as duas bandas aí, o Napalm Death, então, que a gente já curtia ali da época do vinil aí.
É verdade.
Troca de vinil, o Scum, aquele primeiro álbum, cru demais. Esse cara, no palco, fazia a mesma coisa que faziam já há 20 anos atrás aí.
É interessante também, a gente jamais tinha visto um baterista tocar tão rápido, né?
Exatamente,
uma coisa assim. Coisa absurda.
Que a galera chama aí, aquela bateria assim, reta, direta.
Exato,
né?
Muito legal.
Muito extremo mesmo. O Cannibal Corpse ainda, né, cara? O Corpse Grinder, né? Que é chamado, o cara que fica. É o vocalista que fica bendeando direto, agitando direto. O cara parece uma hélice, né? Mas foi bem legal.
É interessante observar também que são bandas de subgêneros diferentes, né? Death metal, grindcore, doom. Uma banda de cada estilo desses daí, com nomenclaturas diferentes, né? Pro ouvinte não acostumado, a impressão é de que é tudo a mesma coisa. Vocês com certeza devem ouvir muito isso, né? De que metal extremo é tudo a mesma coisa, é tudo igual. E não é por aí, né? Claro que existem alguns gêneros aí que são considerados principais, como já citados aí, Death, Doom e Grindcore. Esse último por si só já significa uma mistura grande de estilos, né? E a esses a gente pode juntar aí, talvez, o speed metal, o thrash, claro que é importante, o black metal, o hardcore, punk, por aí vai. Tem alguns outros mais, mas na verdade existe uma infinidade de subgêneros, né, que muitas vezes estão até entrelaçados aí uns aos outros. São centenas de subdenominações, digamos assim, nesse universo. E essa salada de rótulos acaba sendo uma loucura também, né? Para a gente poder se situar. E eu queria saber o que vocês acham disso aí, começando aqui pelo Adriano. O que você acha disso daí, cara? Confunde, né?
Eu acho que, né, Jesus? Eu acho que a gente consegue dividir pelo menos o estilo. Às vezes tem banda lá de black metal, death metal, que às vezes até banda de black metal que o cara faz o som mais death metal.
Né? É, exatamente. A bateria mais rápida, né?
É, acho que é mais o conteúdo das letras que passam mais pra essa coisa de black metal. Se for comparar, tipo, pô, vamos colocar aqui o Venom. Venom faz o quê?
Exatamente.
Um rock and roll, conteúdo black metal.
Exatamente.
Vê que o conteúdo das letras do Venom com bandas aqui, não acho que pega aos pés, né? Que os caras faziam.
É, exatamente. É peso zero perto de bandas de black metal, né? Black metal. Mas é exatamente. Seria a temática que os caras usam, né? Temática satanista, coisa e tal, então não, black metal, né? Mas o som do Venom continua, os caras, né? Pelo menos o Cronos tá aí até hoje, né? Então, quer dizer, lançou um disco aí, se não me engano, seria ano passado. Então, quer dizer, e tá na mesma linha, né? Quer dizer, não tem nada além daquilo, mas é o black metal também, né? É um representante do black metal e lá de 80, né? 82, 83.
É, Venom que é um precursor aí, né?
Sim, sem dúvida.
Com certeza, essas bandas, todas elas existem. A maioria das bandas black metal foi influenciadas principalmente por Venom, Leopard, essas bandas antigas.
O próprio vocal gutural aí, característico do metal extremo, é diferente em cada estilo também, né? Não é a mesma coisa. Envolve até técnicas vocais aí diferentes. O chamado harsh, por exemplo, usado pela galera do thrash aí. Sem falar que algumas bandas possuem aí múltiplos vocalistas, né? Galera lá dos backing vocals, outros fazem até coros orquestrados. Enfim, é um universo com muitas nuances realmente, embora não pareça à primeira vista. Aliás, aproveitando o gancho, quais seriam, na opinião de vocês aí, os grandes vocalistas do metal extremo?
Cara, é difícil. De thrash, acho que o Adriano deve concordar, porque acho que é a banda ímpar do thrash metal, que é o Slayer. Isso. De black metal tem... se assemelham, né? Bastante. Não sei se o Adriano tem aí um que ele possa citar aí.
Black metal é complexo. É aquilo que eu falei anteriormente aqui, porque às vezes você acaba ouvindo bandas de death metal, né? Aquele conteúdo black, mas que te atrai mais o vocal da banda X por ser mais death metal, por ser mais extremo, sei lá. O Behemoth.
É.
A banda Behemoth. Pode ser, que é um conteúdo todo black, o vocal dele é bem legal também.
E Death Metal.
Até porque a gente citou há pouco o Corpse Grinder, George Corpse Grinder,
do Cannibal Corpse.
Cannibal Corpse. O vocal dele é bem variado, mais gutural, mais rasgado, quer dizer, tem essas nuances, né, o vocal dele especificamente.
É, e a gente vai mais tarde, vocês vão escutar aí uma banda chamada My Dying Bride, que é lá do Reino Unido. Ela também tem vocais, vocais limpos e vocais guturais, né? Usa-se muito isso, principalmente na parte de doom metal, né? Então isso é bem legal também. Inclusive tem bandas que têm vocais femininos, né? E também, né, vocais guturais. Isso aí a vertente vai saber muita coisa. É muita coisa. Então você vai puxando, vai pesquisando, tem muita coisa legal aí.
Eu acho interessante também, Gustavo, porque dependendo da temática do álbum, né, às vezes até tem a ver, tem aquele vocal mais clean, aquele vocalzinho para poder interpretar, não sei, dependendo da temática do álbum.
Exatamente.
Eu acho que cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, aí tem muita coisa realmente, sem falar até nas variantes melódicas, né, que existem. Tem outras variantes que são sinfônicas, tem até metal extremo progressivo, aí, para você ter uma ideia, é muita coisa mesmo.
Só pegando esse gancho do sinfônico aí, tem a banda aí, o Adriano também com certeza gosta demais, chamada Dimmu Borgir, uma banda da Noruega, que ela usa justamente isso aí. É um black metal, quer dizer, uma temática satânica, tem sinfonia à vontade. Inclusive eles gravaram há pouco tempo e fizeram alguns shows, né, usando até orquestra, uma coisa fantástica, sabe? Muito, muito legal. Uma coisa que a gente, às vezes, o cara pensava, não, black metal, cara, é só aquilo ali. Mas não, os caras vão introduzindo outros instrumentos aí clássicos e, sabe, fazendo aí músicas sensacionais, né? Arranjos sensacionais, né?
E me diga uma coisa aqui, vocês dois curtem todo tipo de metal extremo ou tem alguma restrição a estilo, alguma banda, enfim, como é que é isso?
Pode ter até alguma... sei nem se seria uma restrição, algum estilo. Às vezes, um bom álbum que a banda lance lá, que não dá ver aquele vocal. Eu, particularmente, não gosto muito de vocal feminino, que me enjoa um bocado. Pra te falar a verdade, me enjoa um bocado esse vocal feminino. Não tenho nada contra vocalista feminino, não.
Inclusive, a gente tem que citar aqui Lark Enemy, né?
Exato.
Ah, eu já gosto, é um absurdo. Canta mais do que muito marmanjo aí.
Exatamente. É. Pegando isso que o Jesus falou, eu esqueci de cumprimentar. Ele me ajudou aí na situação. Tô dizendo esse vocal mais limpo, né?
Exato.
Esse vocal clean aí, acho meio enjoativo, acho que não combina muito algumas coisas, algumas passagens até combinam, mas ficar escutando aquele vocal assim mais limpinho, clean, acho que me incomoda um bocado.
Beleza. Bom, minha gente, chegando a hora de anunciar por aqui o segundo bloco, vamos abrir com uma banda de black and death metal, né? Que é um crossover, uma mistura de black metal e death metal, ou mais especificamente... começaram como black metal e gradativamente foram levando o som aí pro lado do death, né? Eu tô falando é da Behemoth, da Polônia, que tá nativa desde 1991, e enfim, e quem faz companhia então ao Behemoth é outra banda de black metal, a Immortal, norueguesa, uma banda bem mais conhecida, né? Formada também mais ou menos ali na mesma época, no início da década de 90, e que é considerada como uma das pioneiras aí desse estilo. Já a terceira atração do bloco é uma banda de thrash metal, né? A Suicidal Angels, que tem suas origens na Grécia e que tem cerca aí de 10 anos na estrada, ou seja, tem uma formação que é bem mais recente, né? Uma banda da Polônia, outra da Noruega e uma terceira aí da Grécia. Metal extremo está espalhado pelo mundo inteiro, né?
Com certeza, Gustavo. Você vê do Iapoque ao Chuí, vamos chamar assim aqui no Brasil. Em todo lado, em todo canto aí, você pode pesquisar, hoje com a internet aí, se alguém tiver alguma dúvida, coisa parecida, vai encontrar, né, gente? Todo canto tem uma banda extrema.
Todo canto, é lógico que tem países que produzem mais bandas, né, sem dúvida, mas pode ser um paizinho pequenininho lá, ele tem a sua banda de extremo. E incrível, tem países pequenos que mandam bandas aí, os caras são sucesso mundial, tocam nos grandes festivais, principalmente na Europa, né, que são festivais maiores. E é isso aí, qualquer lugar ali tem sempre uma banda, né, de metal extremo.
Aliás, duas dessas bandas que vão rolar nesse bloco aí, a Behemoth e a Immortal, já estiveram no Brasil, né? E a terceira, a Suicidal Angels, deve pintar também por aqui em janeiro agora de 2013, não é isso?
É, exatamente, Suicidal Angels, essa banda grega, né? Grega, cara, olha só. Né? E, ó, uma banda de primeira, lançou um CD aí, né, recentemente, um dos melhores CDs de é thrash, né, Adriano, né, mais um
thrash, death, né? Thrash bem death, thrashão, bem Lifelayer, né, aquela pegada
muito bom,
Carole King, né?
E eles vão vir em São Paulo agora, dia 12 de janeiro, né, e inclusive há alguma coisa aí que de repente venha também ao Rio, né, quer dizer, então o Behemoth e o Immortal já vieram ao Brasil, né, Leandro?
Isso. Infelizmente só vieram a São Paulo, né? Não pudemos ir. Né? Já vista dia de semana. Show ainda do dia de semana e complica mais ainda. Mas por último aí veio o Behemoth, esse ano veio o Behemoth. Depois do tratamento que o Nergal teve aí, que
sofreu,
teve uma leucemia, né?
Exatamente.
Aí o cara tá até meio magrinho, cabelo curto ainda, mas o cara mandou ver lá, o show foi bem legal. Pessoas aí de contato que nós temos aí, o pessoal falou que foi bem legal, o cara mandou ver.
É incrível, teve um festival recentemente chamado Bloodstock, nome bem sugestivo, né? Eu, inclusive o Behemoth tocou e fez um show mesmo com o Nergal bem debilitado, né, Adriano?
Debilitado, porque ele se recuperou, o transplante não tem, acho que foi o quê, um ano atrás que houve o transplante dele, mesmo assim que não é uma coisa da noite pro dia que o cara vai melhorar, ele ainda tá bem debilitado,
mas
vocalista, foi até, por coincidência, eu vi até nesse Bloodstock, o festival passou, né, gente, ao vivo, né, pra quem quisesse ver. Quer dizer, a conexão ajudou, deu pra ver o show ao vivo do Behemoth.
Que grande Bloodstock aí.
O Bloodstock é sensacional, é muito bem sacado esse nome aí.
Bloodstock. Melhor que
Vaca. Eu tô me lembrando aqui, em cima do que vocês falaram, aí do metal extremo tá em todo lugar hoje, de uma pesquisa que a gente fez, né, Serginho, de bandas latinas da América do Sul, da América Central, aí pra uma edição que gravamos durante a Libertadores de 2008, que a gente achou de banda de extremo espalhada aí por todos os países, né? Argentina, Uruguai, Equador, Peru, Chile, México, por aí vai. É uma coisa impressionante. A gente até selecionou uma delas para ir ao ar naquele Rock Flu. Foi a Curária do Equador, que faz aliás um som super interessante, diferente, aí misturando elementos extremos com a cultura local deles lá. Enfim, é realmente impressionante. O metal extremo se espalhou aí geral pelo mundo todo. Vocês vão acabar dominando aí o mundo, hein, Jason? Não é não, Adriano?
Pô, eu acho que já tá dominado, Gustavo. Já tá dominado. Já virou um estilo, sei lá, um subgênero, não sei. Porque nada mais é que o bom rock and roll, né? É extremo, mas... Né, Jason? A veia acho que é a mesma, né?
É incrível, cara, porque é uma coisa que... Quem ouve, assim, quem escuta... Minha esposa, por exemplo, odeia. Entendeu? Difícil, eu não consigo escutar. Eu tenho que usar fone, eu tenho que ouvir no carro, cara. Entendeu? Tem gente que odeia, não acha, ah não, tem um cachorro gritando, não é aquilo. Entendeu? E a gente gosta e pô, o mundo vai gostando. É uma coisa incrível, sabe? Parece que tá no sangue mesmo, não adianta, você vai tentar gostar de outra coisa. Entendeu? Não adianta. É sensacional, cara. Entendeu? E cada coisa que a gente escuta, quer dizer, mais as bandas vão se renovando. Vai pintando coisa nova e boa, entendeu? Então tem muita qualidade ainda, né? Muita coisa boa para aparecer nesse segmento ainda.
Pegando até o seu gancho aí, Jesus, falando o que você tá falando aí de pessoal achar que é barulheiro ou coisa parecida, mas não é. Às vezes, para tentar, você não precisa dar explicação do que você gosta de ouvir.
Exatamente.
Mas às vezes, para você simplificar um bocado, você fala, poxa, eu gosto por que eu gosto do som extremo? É um som tocado rápido. Você vê que não é tocar de qualquer maneira, então tem todo mundo, bateria baixa, tem que se houver uma barulheira ali, ninguém vai se sincronizar, ninguém vai conseguir fazer coisa alguma, né? Vai chegar a lugar nenhum. Quer dizer, é tocado ao extremo. As letras são rápidas, a bateria não tem viradas, tem as bases são todas solo, tem.
É, e a pessoa cozinha pensa, não, vai, o som é super embolado e não é. Né? O Adriano teve recentemente no show do Crisium no Rio, viu lá, é uma banda extrema, é chamada aí de Brutal Death Metal, né? E não embola, é perfeito, você ouve os três instrumentos, guitarra, baixo, bateria, e ouve o vocal perfeitamente. É, né? Então, quer dizer, não é barulheira, não, sabe? É uma coisa realmente. É tocado rápido, é o que o Adriano falou.
É verdade, isso aí.
É, as pessoas precisam entender, né? A gente sempre comenta isso aqui no Rock Flu, né, Gustavo? Que o mundo do rock and roll é bem amplo, né? Vai do blues ao metal extremo, tudo faz parte do mesmo universo no final das contas.
Exatamente, pô.
É, com certeza, também não quer dizer que nós gostamos de banda extrema, não gostamos também de bandas de blues, de rock and roll em geral. Nós temos uma preferência, uma coisa é você ter preferência, outra coisa é você não gostar de determinado estilo. Consigo separar tudo direitinho.
Inclusive aqui, só me lembrei aqui de um DVD que a gente assistiu há um tempo aí do Dimmu Borgir, os caras lá no camarim escutando hard rock.
Escutando aqui Motley Crue, White Lion.
É incrível, não tem nada a ver. E também essa temática, acho que também é muito misturado com satanismo. O cara pensa, não, é coisa do mal, o cara vai sair matando todo mundo. Não tem nada a ver, é uma temática, entendeu? Segue aquela linha ali, não tem nada a ver. Né? Entendeu? Eu escuto isso desde 13 anos de idade, nem por isso. Entendeu? Vou sair bicando, vou sair xingando, não tem nada a ver. Né? Então isso aí é um pensamento muito errado que as pessoas têm em relação a...
O pessoal leva para o outro lado completamente, você está falando isso aí, Jesus. Imagina só o camarada que... Eu costumo falar assim, pô, tudo bem, você gosta de filme de... Eu adoro filme de terror, então tá. Então a partir de agora você vai passar a pegar uma serra elétrica, vai detonar todo mundo na rua, vai pegar um... Sei lá, igual aquele filme da Hellraiser, né, que é o CD, o cara tira... Saia CD da cabeça do cara matando todo mundo, quer dizer... Não é por aí, pô. Aí eu acho que o cara começa a pensar um bocado assim, que realmente não quer dizer que eu vá sair, né, detonando as pessoas na rua, vou sair ficando drogado o dia inteiro. Nada a ver, isso é pensamento totalmente errôneo.
É isso aí. Bom, minha gente, vamos lá então jogar mais um som por aqui, e rápido, né? Rápido é isso aí que vocês falaram, tem que ser rápido antes que o mundo acabe, né? Vamos de Behemoth da Polônia, de Immortal da Noruega, fechando com a banda grega, a Suicidal Angels. Parece até a Copa do Mundo aí de metal extremo por aqui, né? Detona aí pra gente ver qual é. We'll be right back.
Bom, pessoal, faltou a gente anunciar aqui é o nome das faixas que acabaram de rolar. O bloco abriu com Wallace, The Lord is Upon Me, da Behemoth. Seguiu com Sons of Northern Darkness, da Immortal. Fechando com Torment Payback, faixa de autoria da Suicidal Angels. Representantes aí de países tão diversos quanto a Polônia, a Noruega e a Grécia, respectivamente. E deixa eu aproveitar esse gancho para já perguntar para vocês o seguinte. E aqui no Brasil, como é que está o mercado de extremo? O mesmo fenômeno que acontece no mundo inteiro, essa invasão de bandas extremas para tudo quanto é lado, está acontecendo por aqui também? É um nicho hoje importante em termos de bandas nacionais? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí. Como é que está o mercado de extremo aqui no Brasil?
Serginho, eu acho que está sempre em ascensão. Porque, principalmente no underground, no Rio, a gente tem muito acesso aí a Facebook, a
ferramentas
aí que você vê sempre o pessoal divulgando show, principalmente São Paulo, né? São Paulo e Minas Gerais, né? Sim. Tem muita coisa. Eu estava até dia de semana tem show. Né? Como eu te falei, que a gente estava falando agora há pouco, shows, infelizmente, chamando os shows gringos, vamos chamar assim, shows internacionais, ocorrem muitas das vezes em dias de semana, quarta-feira, até segunda, terça. Pegando até um gancho do show do Nightwish que teve aí há pouco tempo agora.
Foi segunda-feira.
Foi segunda-feira, cara. Show de segunda-feira é complicado, né? Para nós brasileiros aí é difícil.
A gente aqui, a mentalidade é diferente, é um povo mais trabalhador, você também tem que se deslocar, esse é o grande problema. Se você mora na cidade do show, até, pô, tranquilo, mas né, você tem que se deslocar, vamos dizer, você sai daqui, pô, na segunda-feira e ir pra São Paulo.
É complicado, né? E até mesmo, né, Jesus, quem mora, imagina, eu sou o cara que mora em São Paulo, o cara, você sabe que a gente acompanha na TV, por causa de deslocar, é pra um lado ou outro, imagina de ser um dia de semana pro cara do show, cara. É muito difícil, né? Enfim. Mas eu acho que o mercado no metal extremo no Brasil, eu acho que está em ascensão.
E uma das bandas mais importantes, aliás, do universo extremo brasileiro, nós tivemos a chance de assistir aqui pertinho de casa, né, Jason? Por incrível que pareça aí, a Torture Squad esteve fazendo um show aqui em Friburgo, né? Não sei se você estava nessa aí, mas eu sei que o Adriano esteve presente, né, Adriano? Sensacional aí essa oportunidade, né, cara?
Você vê, né, Gustavo, foi lá no 746, quer dizer, um lugar pequeno, né, que lá no bairro de Cascatinha, aqui em Friburgo, os caras compareceram, os caras estavam vindo da Europa, uma tour europeia, acho que dois dias anteriores, o show foi no domingo, eu acho que na sexta-feira eles tinham acabado de chegar da Europa. Quer dizer, os caras vieram de van aqui para Friburgo, né, você tem, vieram de avião para o Rio, não, vieram de van de São Paulo até aqui. Quer dizer, o show foi bem legal, tomara que essa iniciativa aí do William, né? O camarada tem uma loja aqui em Friburgo, né, que juntamente com acho que Traga Sua Banda, né, Gustavo, que
é um projeto, né, bem legal, né, aí,
um projeto aí que logo após, né, eles trouxeram também o Iron Maiden cover, né, foi bem legal, foi um lugar melhor, tem uma quadra até de condição aqui na cidade, mas que é mais bem localizada, tem um lance de som melhor, eu acho que tomara que continue, né?
É uma iniciativa bem legal, né? Que eu acho que realmente lugares sempre você vai conseguir, né? Então o problema maior é um empresário, um cara ter, né, vontade, né, de trazer, e acho que a galera comparece, dependendo da banda, pô, vai vir gente da redondeza aqui inteira, com certeza.
É, com certeza, não? É verdade, sim.
E particularmente no caso do Torture Squad, né? A gente tem que falar aqui que os caras ganharam, né, o Adriano, como é que funciona o Vaken, né?
Isso.
Isso é interessante dizer, né?
Ganharam foi um concurso que tem no Vaken, no Open Air, de bandas de fora, né? No caso, para eles lá. E o Torture Squad foi uma das bandas que ganhou e ganhou um contrato para lançamento de um álbum. Foi o que ocorreu, né? Eles tinham lançado, acho que o último álbum deles foi lançado pela gravadora da Vaken, Vaken Open Air.
Pô, maneiríssimo isso daí, né?
Bom, claro que vamos aproveitar esse papo aqui, né, pra detonarmos um bloco mais, ou pelo menos que tenham integrantes brazucas, né, na sua formação. Esse último caso aí é justamente da banda que vai abrir o bloco, a Soulfly, banda de groove metal e de thrash, que foi formada em 97 no Arizona, nos Estados Unidos, mas é a banda do Max Cavaleira, banda que ele formou após sua saída aí do Sepultura no ano anterior, né? A Soulfly já está no seu 8º álbum de estúdio, que eles lançaram agora em 2012, e conseguiu se firmar legal, né? Já tem uma carreira bem sólida, enquanto Sepultura seguiu lá o seu caminho com a saída do Max, né? Sepultura que tem uma importância também muito grande nesse universo, né?
É, nesse segmento aí, eles são, junto com o Sarcófago, né, a banda de Minas também, foram os pioneiros, né, de death metal, ali, thrash death, né, inclusive o split lá do Sepultura, né, o Bestial Devastation, ele é mais death até do que thrash, né, depois é que eles foram, né, dando uma lapidada no som, né, e chegaram, né, no thrash, aí chegando no Beneath the Remains, que é um dos álbuns, esses dias eu estava até conversando com um amigo aí, é um álbum ímpar do Sepultura, sabe? Acho que se você não gostar daquele álbum, você não gosta de thrash metal, né?
É verdade, é. Aquele álbum é sensacional, né? Acho que era precisa ter com o Scott Burns, se eu não me engano.
É, exatamente. Foi. O cara, né? O produtor da. Né?
Essa, que produziu um monte de bandas.
Era o cara,
né,
na época.
Era o cara, exatamente. Era o cara da época, isso aí.
E ainda tem o Soulfly aí, né? Mandando bem também.
Pois é, tem o Soulfly, né? Que nada mais é do que uma grande parte que Sepultura, acho que é uma espinha dorsal, vamos dizer assim, né, do Sepultura, porque o Max Cavaleiro, mesmo o Sepultura tendo saído do Igor Cavaleiro, o Max Cavaleiro, acho que a galera ainda olha pros caras como se fossem com Sepultura, né, Soulfly. O Soulfly lançou até um álbum novo aí, que é o melhor álbum que eles fizeram aí, logo após o Chaos AD, depois que o Max saiu do Sepultura, acho que foi o melhor álbum aí que os caras fizeram aí, até hoje o Sepultura acho que chegou. Não chegou a fazer nenhum álbum, não chegou aos pés, né, gente?
É, o Sepultura, eu acredito, que o Sepultura atualmente ele é o Andreas Kisser. Né? O Andreas Kisser cercado de bons músicos, sem dúvida. Né?
É verdade.
Mas, né, o nome Sepultura existe, os caras tocaram no Wacken esse ano, né? Quer dizer, eles têm, né, ainda, né, aquela pegada, né? Mas em termos de som, perdeu-se muito, né, com a saída do primeiro do Max e depois do Igor. O Igor, inclusive, está tocando até... Esses dias eu estava vendo um programa e tocando techno, sabe? Né? Eu esqueci o nome, alguma coisa real, inclusive. Né? Uma, quer dizer, sugestivo, inclusive. Mas, pô, entendeu? O cara, mas é um senhor músico. É um senhor músico. Né? E tem aí, Adriano pode falar, que teve há pouco tempo aí o Cavaleiro Conspiracy, que é né, dos irmãos, né, Adriano?
Isso, dos irmãos Cavaleiro, né? O nome já está até dizendo. Mas... O show foi bem legal, mas é interessante fazer essa observação que o pessoal pedia, parece que ficava pedindo Sepultura, para eles tocarem Sepultura. Interessante isso. E eles fizeram um set, lógico, do set do Cavaleiro da Conspiracy, mas incluíram muita coisa do All Rise, Military Remains, aquelas músicas antigas de Sepultura que todo mundo foi um delírio. Né? Tinha muita gente ali que nunca tinha visto Sepultura com Max. Quer dizer, foi uma chance das pessoas, né? Verem o Max Cavaleiro cantar aquelas músicas que tinham visto, ouvido, no caso, até, né, com um outro vocalista, né, que não era o Max Cavaleiro.
É, e lembrando aí que o Cavaleiro Conspiracy, né, nada mais é do que também é o Max, é o Igor, é o Mark Rizzo, que é do Soulfly também, um senhor guitarrista, inclusive.
Isso, né? Verdade. Cara.
Muito toca bom. Muito. Né, o baixista também.
O baixista é outro. Eu acho que o cara tá tocando com eles também.
Quer dizer, né, é uma família, né? É. Quer dizer, mas os caras continuam muito bons, muito bons.
Bom, mas também o cara pedir pra tocar Sepultura no show do Cavaleiro com as Pilhas ainda dá pra entender, né? Pior se fosse, pô, toca Raul, né?
Não sei se você viu, inclusive tiraram uma foto num festival desse aí, tava o cara lá no meio, um festival desse de extremo na Europa, tava o cara lá com cartaz, toca Raul.
Você vê que virou, né?
O Jean postou isso.
Beleza. Bom, na sequência teremos Crisium, representante brasileiro aí de death metal, banda formada em 1990, né, já tem uma longa rodagem, por sinal, na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. O Crisium é um dos precursores do chamado Brutal Death Metal Mundial, sendo uma das bandas brasileiras de maior reconhecimento internacional, a exemplo aí do Sepultura, né, e que vem sempre evoluindo álbum a álbum. Bom, a faixa que escolhemos para detonar por aqui é cantada em português, é chamada Extinção em Massa, e que tem até uma participação aí super especial, né, Adriano?
Isso aí, a participação do figuraça, que é o João Gordo, né, do Ratos de Porão, que coincidentemente já veio aqui em Friburgo também. A gente está falando de bandas que até algumas bandas que vieram aqui, o Ratos de Porão também vieram aqui em Friburgo.
É, inclusive outra banda também que estava na Europa, né, e veio para cá. Os caras estavam hiper cansados, desembarcaram em São Paulo e vieram para cá também.
É verdade. Então, quanto ao Crisa, né, Gustavo? Os caras têm esse tempo de carreira aí, né? Começaram o quê? Há 20 anos atrás. 20 anos atrás, estão fazendo assim, 20 anos de banda. Eles até, como fizeram para comemorar, lançaram The Great Execution, né? Que é um álbum mais cadenciado da, né, do Crisa, sem ter aquela marca registrada deles de bateria extrema, então, mas é bem mais cadenciado, é um álbum bem diferente dos outros álbuns que eles lançaram até hoje. E é bem legal.
O Crisa já rodou o mundo inteiro, né? Aliás, é outra banda que tem grande chance de aparecer por aqui também. Já no ano passado havia um plano aí do William Gonçalo, né, lá da Rock Point, uma loja de artigos de rock and roll aqui da cidade, conforme o Adriano até já comentou aqui agora há pouco, né, para trazer o Crisium mais ou menos nos mesmos moldes aí que rolou a vinda do Tokyo Square, né, para Friburgo. Parece que agora para 2013 tem chance da coisa finalmente ir para frente aí. Aliás, a cena local de rock e metal anda muito forte. Sexta-feira passada mesmo tivemos aí a realização de um festival, né, o Fora do Eixo, com apresentação de 4 bandas, inclusive com bandas de outros estados aí. O Fora do Eixo é um projeto muito maneiro, né? A Secretaria da Cultura da cidade também tem apoiado um outro evento chamado Santos de Casa, dando força aí para bandas locais aqui da região, que se apresentam praticamente toda sexta, sábado e domingo. Ou seja, está se formando realmente uma cena local, o que é muito interessante, né? Como, aliás, era a cidade, né, nas décadas de 70 e 80. Friburgo sempre teve uma tradição forte de rock, né, com muitas bandas locais. Aliás, não só Friburgo, mas a região toda, né?
É, a região toda, inclusive, eu na década de 80 eu assisti aqui no... Hoje em dia é chamado Centro de Arte, antigamente Porão da Arte. Então eu assisti vários shows do Holocausto, uma banda aqui, foi muito legal, fazia covers de Iron, de King Diamond, de Massive Fate. É, quer dizer, então a cena sempre foi legal. Eu sempre, não me lembro aí, sempre andava de camisa preta, década de 80. Aí. A cidade sempre teve isso aí, acho que sempre existe ainda, né, teve uma enfraquecida aí. Né, às vezes você não tem um apoio, né, falta uma infraestrutura, falta espaço, mas a cidade sempre teve, tem muita gente que gosta, né, de rock, né, Gustavo, aqui em Friburgo.
Com certeza, o jeito que falando aí me lembrou que até pouco tempo agora Max, né, um guitarrista do Holocausto, né, cogitou até uma volta dele, é, né? Tava querendo recrutar algumas pessoas aí, mas enfim, parece que não deu certo, mas eu acho que ele ainda tem a ideia de voltar com a banda, quer dizer, falou da região, hein, quer dizer, tem muita gente, você vê, tem lugares que você não imagina, assim, pessoas que curtam som mais extremo, tipo Carmo, Cordeiro, Bom Jardim, quer dizer, a própria cidade do Carmo mesmo, sempre lá, eu conheço algumas pessoas que estão sempre indo a shows grandes, né, estão sempre procurando saber o que tem aí, quer dizer, a cena é bem legal, acho que falta mesmo é o entusiasmo de algumas pessoas aí, ou até mesmo a boa vontade para poder colocar alavancar essa cena aí.
Bom, beleza, vamos fechar esse bloco especial com uma banda que já foi comentada por aqui hoje, né, agora há pouco, a Torture Squad, banda de death e thrash metal de São Paulo, formada no mesmo ano do Crisium, né, 1990, e hoje ela tem uma formação diferente. O André Evaristo assumiu a guitarra e os vocais, o Castor é que está no baixo, ele que também detona nos backing vocals, tendo ainda o Amilcar Cristóforo, que completa o time na bateria. Bom, e vamos pedir aqui então ao Jason para anunciar esse bloco de representantes brazucas aí do extremo, no que é uma tradição já milenar aqui do Rock Flow, né? Bom, todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos de músicas para os ouvintes. Então vamos começar aí com o Jason, e depois quem vai fazer o papel aqui do DJ é o Adriano, beleza? Então vai lá, Jason, manda bala aí, cara.
É, agora nessa sequência aí vocês vão escutar Soulfly com Intervention, Crisium com Extinção em Massa e participação do João Gordo, e Tortoise Squad com Living for the Kill. Manda bala aí, meu irmão. Intervention.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar de um livro que acaba de sair do forno aí, de autoria do nosso amigo Paulo Roberto Andel, intitulado Duas Vezes no Céu, Os Campeões do Rio e do Brasil, lançado aí pela editora Sete Letras, e que conta aí com riqueza de detalhes aí, com a qualidade de texto que, pô, quem acompanha o Andel sabe, é brincadeira, né? Jogo a jogo ali, conquista a conquista, os momentos vitoriosos do Fluminense em 2012, tanto no Carioca quanto no Brasileirão, muito legal realmente, e conforme eu até já brinquei com ele aí, pro ano que vem, pra reedição do livro, né, pra 2013, o Ander vai ter que trocar esse título daí, né, Serginho, Campeões do Rio do Brasil, acho que vai ser pouco, né, cara, pelo menos a expectativa é essa, né.
Pois é, Gustavo, a tendência é o título do livro mudar, né, no final do ano que vem, pra Campeões da América e do Mundo, né, ao invés do Rio e do Brasil. Mas bela dica literária essa daí, o Paulo Roberto Andel, que é um monstro, né? E, bom, como dica da semana minha aqui, eu já vou para outra praia. É o seguinte, minha dica da semana é o mais novo CD do guitarrista norte-americano Eric Gales, um duplo ao vivo simplesmente sensacional e com um título direto ao ponto, Live. Bom, agora ficaram faltando dicas de vocês dois aí, Adriano e Jason, mandem bala aí. De repente algum item aí da praia de vocês mesmo, enfim, um metal extremo, fique à vontade.
Aí, galera, vai uma dica aí de uma banda carioca, né, nossos conterrâneos aí, a banda Nurfle. É, Flagellum Day é o nome do álbum. Um álbum bem legal. Aliás, até os caras acabaram de vir da Rússia, né, onde fizeram várias cidades lá. E agora, para março, vai ser lançado um álbum ao vivo com o DVD. É bem interessante aí vocês conferirem.
Jason, sobrou para você aqui agora, cara. Uma dica tua aí.
É, a dica que eu dou pro pessoal aí, na linha de Doom Metal, que eu achei muito legal, até não conhecia a banda, mas né, pesquisando lá, achei muito legal. É, chama-se Saturnus, é um grupo da Dinamarca, né, um vocal gutural bem maneiro. É, o CD chama-se Saturn in Ascension. Pesquisem aí que vale a pena, tem para download aí, um Doom Metal de primeira.
Legal. Bom, esse é o especial Fim do Mundo aqui no Rock Flu, todo dedicado ao universo metal extremo, enfim, tendo aqui como convidados a dupla de apresentadores do quadro Extreme Metal, né, lá do programa de TV Rock Company, conforme já comentamos na abertura do programa, dois especialistas aí no assunto, o Jason Mendonça e o Adriano Tardan. Metal Extremo, que é a nossa sugestão, né, Serginho, de trilha sonora aí adequada pro final dos tempos aí, não queremos música clássica, aquele negócio de dos anjos tocando harpa, violino, nada disso, também não serve nenhum outro gênero musical também, né, cara? Nem blues, jazz, MPB, rock clássico, sei lá qual for o estilo, nós queremos um fim de mundo com estilo, pô. Um fim de mundo digno aí, nada melhor do que o extremo pra encaixar legal nessa aí, né, cara?
Com certeza, com certeza. Bom, mas a verdade é que até agora nesse programa ainda não desenvolvemos legal esse tema, né, da suposta previsão do calendário Maia, né, segundo a qual o mundo acabaria, né, ou acabará nesse 21 de dezembro de 2012, que aliás já virou até filme, né, da Columbia Pictures em 2009, né, dirigido pelo Roland Emmerich e estrelado pelo John Cusack, pelo Danny Glover, pelo Woody Harrelson, só fera, só pra citar aí os atores mais famosos. E na verdade, fim dos tempos nunca foi novidade, né? Sempre rolou esse papo na história da humanidade, né? De vez em quando surge aí uns malucos jogando essa pilha. E claro que o mundo um dia vai acabar mesmo, né? Seja por alguma catástrofe natural, o sol vai explodir, sei lá. A sorte nossa é que ainda falta um tempinho para isso acontecer, né? Os cientistas geralmente falam em 4 bilhões de anos. Mas o que não dá para levar muita fé é que alguém algum dia vai conseguir prever isso de maneira sobrenatural, né? Como se diz aí que os maias fizeram, elaborar lá o calendário dele com os tais ciclos de 5 mil e poucos anos, enfim. Mas a impressão é que nós aqui, simples seres humanos, temos mais que, parece que um desejo coletivo, né, de que chegue o dia final, né, o fim. É um tema recorrente em todo tipo de sociedade humana, né, desde a pré-história, Armagedon, Apocalipse, Holocausto, Juízo Final, Nibiru, Tempestades Solares, Alinhamento Planetário, é tragédia pra todo lado, né, Nostradamus parece que fez escola aí, né.
Eu acho que o Nostradamus fez escola, cara. E a galera parece que deseja mesmo, né? Parece que é uma parece que. Eu acho que a pessoa gosta de fazer chacota. No fundo, as pessoas gostam de fazer aquela brincadeira, aquela piadinha pra poder criar história, conversa.
E aí, isso vai aumentando, né? Chega numa proporção que tá aí. Tem gente que acredita. Tem um amigo meu dizendo que tem várias pessoas aí que vão sair do armário. Né? Quer dizer, né, cara? Não, tá no fim do mundo, né? Então amanhã eu não vou estar mais aqui, não tem problema. Então, cara, eu também acho isso aí um grande chacota, sabe? Não tem fundamento nenhum.
Não acredito.
Beleza. Bom, pro próximo bloco, claro, separamos aqui três faixas que falam aí especificamente nesse assunto, né, no fim do mundo, ou que tem relação direta com o papo que a gente está levando aqui agora. Enfim, vamos abrir esse bloco com uma faixa do Unleashed, outra banda sueca aí de death metal, formada no final da década de 80 e que tem um repertório baseado na cultura e no folclore de povos antigos aí, ainda no mundo pré-cristão, né, predominantemente os vikings, né, que são lá daquela região da banda, enfim, mas falam também de outros povos, como é o caso dos maias, né, povo que habitou aí, se espalhou praticamente toda a América Central e cuja impressionante civilização tem registros aí documentados de até 3 mil anos atrás, né, e que, pô, foram eles que começaram toda essa confusão, né, de fim do mundo aí para esse ano 2012, lá com aquele calendário deles. A faixa do Unleashed se chama justamente Rise of the Maya Warriors, falando então dos guerreiros maias, né, que coitados, né, apesar de toda a bravura que certamente tinham, foram, pô, massacrados através da chegada dos espanhóis no continente, né? Eles não estavam preparados para aquilo ali. O fim do mundo para os maias já rolou há mais de 500 anos. É, né, pô? E eles não previram nem isso, né? Que dirá, né, pô?
Exatamente.
E o Unleashed, pô, é bem diferente aí o som, né?
É, o som, eles são lá da Suécia, né, Gustavo? Aquela, e o som mais death metal, eles são muito similares, né? São muito parecidos. Temos lá Unanimator, tem Dismember. Quer dizer, mas o Unleashed, ele se vamos dizer que é bem diferente, que separa um pouco desse estilo por ter aquele estilo mais viking, né? A temática viking no death metal. Um vocal diferente, enfim. É bem interessante o som dos caras.
É, eu também, nesse sentido aí, também se torna pra mim uma das melhores bandas do segmento. Muito bom, muito bem feito. Os caras tocam muito. Verdade. Realmente muito bom.
Mas já tem um certo tempo de estrada.
Sem dúvida.
Mas infelizmente ainda não vieram em nossas terras, né? Nunca vieram ao Brasil.
É, esperamos que algum dia aí, né? Quem sabe, se o mundo não acabar, é lógico.
Os caras têm que...
Bom, as duas bandas que fazem companhia aí ao Unleashed nesse bloco são o Creator, que comparece com Civilization Collapse, o colapso da civilização, né, literalmente. Creator, que é uma banda de thrash metal da Alemanha e está nativa desde o início da década de 80. Embora logo que eles começaram, eles usassem outro nome, né, o Tormentor. E teremos também uma faixa do Terrorizer, banda de Los Angeles, na Califórnia, formada também lá atrás, na década de 80, com o título de Hordes of Zombies. Hordas de zumbis. Aliás, o Adriano e Jason, Creator, se não me engano, já fez show aqui pelo Brasil, né?
Já fez vários shows aqui no Brasil. Eu, infelizmente, né, Jason? Infelizmente, ainda não
teve oportunidade, né?
Não teve oportunidade de ver o show do Creator, né? Porque o Mile e o Ventor, né, que são os mais antigos da banda ali, praticamente criaram um estilo, né, junto com o Slayer, Destruction, na década de 80. Os caras estão até hoje ainda fazendo som, o Milo fazendo álbuns aí sensacionais, né, de puro thrash.
É, e até o primeiro álbum lá, o Endless Pain, né, e o segundo Player to Kill, são álbuns mais pesados ali, e eles, o que é interessante é que eram álbuns que a gente pode se chamar de um som mais sujo, né, e eles foram lapidando isso aí, conseguiram agora, eu acho aí que, né, há um bom tempo, é claro, já conseguiram aí a perfeição nesse thrash, sabe, os caras tocam muito bem, primeira linha, com certeza, uma das bandas aí ímpares.
É verdade. Serginho, já a banda Terrorizer, né, é praticamente banda do Pete Sandoval, né, que é o mestre da bateria, que criou o Blast Beats, né, que é aquele som mais extremo do death metal, né, ele parece que todo mundo costuma dizer que ele foi o criador desse estilo. Quer dizer, foi praticamente o Terrorizer aí foi, pô, sendo a banda do Pete Sandoval, porque ele saiu do Morbid Angel por um problema de coluna, né? Ele ficou aí mais de 8 anos afastado aí e retornou aí, lançando esse álbum aí mais novo do Terrorizer, né? Que já teve até o Jesse Pintado, que falecido Jesse Pintado, que era do Napalm Death, que fazia as guitarras, né? Agora tá com outro guitarrista desconhecido, mas os caras estão aí mandando ver no seu grindcore, né? Que é um grind death metal, né? Mas bem mais grindcore.
Beleza, vamos lá então. Trilha sonora do fim do mundo, parte 4, chegando por aqui. Vamos de Rise of the Maya Warriors, do Unleashed, Civilization Collapse, do Creator, fechando com Hordes of Zombies, dos norte-americanos aí, do Terrorizer. Manda bala!
The rise of the fire. Warrior.
essa última faixa aí, então, foi Hordes of Zombies, do Terrorizer, né, banda de grindcore dessa americana. E enquanto rolava esse som, ficamos aqui conversando, né, entre nós aí em off, nos lembrando aqui que os zumbis justamente estão no meio, estão meio que na moda, né, fora os inúmeros filmes aí ligados a zumbis que o cinema produziu nos últimos tempos. Existe hoje uma série de TV bombando aí, né, The Walking Dead, da AMC americana, que no Brasil passa através do canal Fox, e que, aliás, é uma série baseada em quadrinhos, né, do Robert Kirkman, que por aqui já foi publicada, né, em português, aí teve o título de Os Mortos Vivos. Vamos aproveitar o tema aí também. Vocês curtem essa série dos zumbis, cara, ou não acompanham?
É, eu vi alguma coisa, né? Não sou especialista na série, eu sei que o Serginho, né, fã aí, eu acho que o cara tem até máscara de zumbi em casa, né, cara? Mas é legal, entendeu? Eu acho essa temática aí bem bacana.
É legal, eu tava até comentando aqui com o Gustavo, né, Gustavo, que a Cracolândia ali é o início lá da Walking Dead lá de São Paulo e agora no Rio, né? Então, aquela galera meio zumbi, a galera meio louca ali, lembra um bocado com a coisa do Walking Dead.
É verdade. E já você, Serginho, como aliás o Jason até já entregou aí, eu sei que você acompanha direto a série, né? Tu é zumbi maníaco, né, cara?
É, eu acompanho sim, cara. A gente tá chegando aí no final da temporada, né? E tá muito interessante realmente essa tua analogia aí com a Cracolândia. Infelizmente, se encaixa perfeitamente, né? Não só aí em São Paulo, aqui no Rio, isso também tá virando uma febre, né? É complicado.
É, tem razão. Bom, outro assunto que ficou meio incompleto por aqui é o próprio Rock Company, né? Falamos apenas rapidamente sobre isso aí logo no início. Rock Company, que tem como uma de suas grandes atrações o quadro Extreme Metal, apresentado aqui pelo Adriano e pelo Jason. E eu queria que vocês falassem sobre as novidades aí que vão pintar no Rock Company, o que vocês estão preparando aí para 2013.
É, Gustavo, como a gente tinha falado, a gente tinha na televisão, né, só na TV a cabo esse programa, só que de repente, poxa, né, muita gente não tem TV a cabo, o horário também não batia, o cara, né, não conseguia assistir, não sabia qual o horário das reprises. Então a gente passou a fazer um Webzold, quer dizer, lá pela Êxito Rio. É só o cara procurar no Google, né, Êxito Rio, rapidamente ele vai lá, acha, tem Rock Company, bicho, né, ele acha.
www, acho que revista Êxito Rio.
Alguma coisa BR, assim. É só o cara procurar tranquilamente, ele acha. Então a gente agora está com episodes, quer dizer, episódios na internet, o cara pode assistir quantas vezes quiser.
Pode fazer download, né? Pode baixar.
Né? E muita novidade aí para 2013, a gente vai trazer muita banda. A gente vive pesquisando aí, como eu falo assim, falei aqui com o Gustavo, teria que ter mais umas 30 vidas aí pela quantidade de coisa que a gente baixa por dia para poder escutar. Que atualmente o prazer maior da gente é fazer download. A gente escuta uma música, inclusive eu trabalho, né, perto da minha casa, então eu consigo escutar uma música por dia. Então é complicado, entendeu?
É verdade. É, para 2013 aí tem muita novidade, Gustavo. Nova vinheta, né? Quer dizer, o programa está todo reestilizado, quer dizer, a galera vai gostar. Vai continuar, lógico, o conteúdo, sempre com novidade para todo mundo, mas com certeza o pessoal vai aprovar o que vem de novo para a galera.
Pô, para mim tá maravilha. Eu tenho acompanhado essa nova fase aí do Rock Company via internet, né? Que, aliás, facilitou bastante, né? E a audiência parece que também tá muito legal, né? Aliás, internet é covardia, né? O programa é muito bom mesmo. Vocês já deveriam ter migrado para a internet há mais tempo, né? Assim todo mundo pode assistir, né? Sem restrições.
É, e sem dúvida, inclusive tem o grupo Rock Company também no Facebook, quer dizer, o cara pode, né, dizer lá se gostou, se não gostou, o que pode melhorar, pode pedir, né, clipes, né, isso aí é bem legal, a interatividade, né, sem dúvida, pela internet é muito maior.
É, o tempo todo, né, pessoal, quero banda tal, quero saber de banda tal, quer dizer, a gente vai ver se...
Vai atrás e vai tentar, né, trazer pra satisfazer a galera.
Isso aí.
Agora o seguinte, uma pergunta que talvez seja meio complicada aí pra vocês responderem assim de bate-pronto, mas vamos lá, qual seria a origem do som extremo aí? Eu sei que vocês são pesquisadores aí, o que é que vocês consideram como o que seria aí o marco zero do metal extremo? E existe isso?
Complicado, hein, Gustavo? Essa é uma situação que é igual você falar sobre o nome heavy metal. Tem várias e várias explicações aí, mas eu acho que acaba que é difícil, é muito complicado. Que até mesmo são várias ramificações, né, vários estilos.
É, exatamente.
É difícil você saber a origem. Eu acho que aquelas bandas como Possessed, né, aquelas bandas no começo, são lá da década de 80. Acho que aquilo ali foi o death metal, né? Eu acho que foi mais ou menos.
Inclusive o Possessed não tá aí, né, no programa, mas se vocês quiserem pesquisar uma banda americana, inclusive teve uma fatalidade aí com o vocalista, né, e baixista Jeff Becerra, né, ele tomou um tiro aí num assalto. Né, mas por incrível que pareça, o cara tá aí na cadeira de roda e headbangueando.
É, o cara ajuda na cadeira, cara.
Muito legal, entendeu? Se você quiser Possessed, uma banda americana, ela não tá aqui, mas é uma das melhores de death metal, uma das melhores bandas, né?
É, com certeza, Adriano, acho que no começo tá mais ou menos, né? Vou ter uma explicação, acho que mais ou menos é. Acho que o fio da meada começa mais ou menos por aí, né?
Não.
Tem muito.
Então, pô, aquela teoria aí de que o metal extremo começou lá com o homem de Neandertal, aquilo era caô, né?
Eu acredito que isso é sim.
Bom, minha gente, quinto e derradeiro bloco chegando aqui na área, vamos abrir com Scabs and Boils, faixa de autoria de uma banda de death metal belga, a Aborted, que iniciou sua carreira em meados da década de 90. Seguindo aí com The Beauty of Dead Cities, de outra banda norueguesa a pintar por aqui hoje, a Borknaga, que faz um black metal misturado com elementos progressivos, sinfônicos, com temas em geral ligados ao paganismo. E vamos fechar então com The Purest Waltz, de autoria da My Dying Bride, da Inglaterra, banda que tem um som classificado aí como doom metal. My Dying Bride, que é uma banda clássica do metal extremo, né?
Com certeza, eu acho que, como nós falamos até no comecinho lá, o Kendall, né, que de certa forma é um doom, mas com vocal heavy metal, né, o My Dying Bride é um vocal mais extremo, tem algumas partes clean também, umas partes limpas, mas o My Dying Bride eu acho que é o responsável aí por esse cenário mais death doom metal. Isso, Jason.
O My Dying Bride junto com Solitude Returns, que é uma banda também bem antiga, esses caras são aí, pra mim, são o top do doom metal. Né, quem quiser escutar aí, vale a pena, sabe? É pesado, é diferente, entendeu? Eu acho muito bom.
É, o clima bem, pra quem gosta já de Doom, é um clima bem triste. É literalmente Doom, arrastado, os caras sabem fazem jus ao estilo.
Tá, como as coisas vão se ramificando, Doom também tem ramificações. Tem o Funeral Doom, não sei se você conhece, né? Quer dizer, então é difícil. As vertentes em cima da vertente, e as ramificações são as mais variadas, então é difícil você chegar e falar o metal extremo é isso aqui. Né? Ele se ramifica, né, em várias bandas, em vários segmentos. Né?
É muito amplo, né?
Muito amplo.
Muito amplo, né? Falando dessa coisa ampla, né, Gustavo? Colocar aí o Borknaga, os caras lembram até algumas coisas de Gentle Tal, né? Uma coisa até de flauta. O som deles começaram lá naquela década de 90 lá, que tinha aquelas bandas de Imperial, Enslaved, o Borknaga também, por ser uma banda norueguesa, as bandas que eu citei anteriormente são bandas norueguesas, mas eles sempre foram mais para esse estilo de black metal, com aquele clima mais de flauta, harpa, quer dizer,
a gente chama isso de folk metal.
De folk metal, exatamente. Você falou que eu queria, não estava conseguindo aqui, exatamente, o folk. Os caras têm um estilo bem, bem diferenciado. Em todos os álbuns deles são bem distintos das outras bandas aí,
exatamente,
que você tem anteriormente.
São bem originais no que fazem. Né?
Com certeza. Já o Aborted já é aquela coisa mais extrema, mais voltado pro Cannibal Corpse.
Mais crua.
Exatamente. Quer dizer, vocal gutural. Né, vocal, hora limpo, hora gutural, mas é a maior parte do tempo, 90%, vamos chamar assim, do tempo é mais rasgado, mais gutural, quer dizer, uma banda bem legal também.
Beleza, vamos lá então chamar esse bloco, hora do Adriano Tardan chamar mais som aqui pra gente. O Jason já trabalhou aqui hoje, né, Adriano? Então agora é a tua vez, cara, vai lá.
Aí, galera, então vamos ouvir aí o Aborted com Of Scabs and Boils, o Borknaga, The Beauty of Dead Cities e o My Dying Bride, The Purest Waters. Aí, galera, depois dessa aí a língua foi pro vinagre, foi pro saco, manda ver aí. We'll be right back.
night that covers them. Up the hill towards the dark gate, I'm a frozen soul.
Bom, minha gente, estamos nos aproximando aqui do final do programa. Hora de anunciarmos, então, quem foram os ganhadores dos três brindes sorteados na edição passada. Nós sorteamos aqui um jogo de 12 ímãs de geladeira do Rock Flu, um canecão de chope da nossa famosa Rock Flu Beer e uma camiseta do Slash, da Grife Rock'n'Roll, lá do nosso amigo Anderson Santos. E quem faturou, então, esse caminhão de brindes aí, respectivamente, foram os seguintes ouvintes: o Márcio Greixo de Lima e o Felipe Alves da Costa do Rio de Janeiro levaram aí respectivamente o canecão e os 12 ímãs. e a Dayana Ortiz Esteves, que é de São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, cidade fica aqui ao lado de Niterói, né? Muito legal. Aliás, temos também aí uma ganhadora, né, dessa vez, né? Hoje não vamos ter sorteio de brinde, mas aguarde aí a nossa estreia em 2013, com certeza teremos mais novidades, beleza? Agradecemos aí os que faturaram os brindes e para todo mundo que mandou e-mail pra gente, enfim. Nós queríamos saber em que país o Fluminense vai disputar o Mundial da FIFA no ano que... A resposta certa é o Marrocos. Maravilha.
Beleza. Bom, hora de já começar a agradecer também aqui a presença da dupla dinâmica aí, né? Jason Mendonça e Adriano Tardan, eles que são os responsáveis pelo mundo do metal extremo no programa de TV Rock Company. Aliás, já há muitos anos, né? São 6 anos aí no ar. Parabéns aí para vocês dois pelo sucesso do quadro, né? Vocês sempre trazendo aí informações, pô, super interessantes sobre as bandas e às vezes até a gente acompanha, né, clipes inéditos, né, que vocês mesmos ou alguns amigos filmam aí em shows de extremo que rolam Brasil afora. É muito legal aí vocês terem topado gravar aqui com a gente, aqui esse Rock Flu especial, fim do mundo 2012 aí. Espero que vocês tenham curtido.
Gustavo, eu que agradeço, cara, e mais... Voltando a falar mais uma vez, aí, tomara que não demore mais 3 anos aí para nós nos reunirmos e trocarmos essa ideia sensacional, maravilhosa aí, esse dia aí que vai ficar marcado aí na história do metal, do rock and roll, sei lá, a gente começou a falar de estilo aí, ou do próprio metal extremo, né, vai ficar marcado no metal extremo, essa conversa. Obrigado a você, Gustavo, obrigado ao Serginho aí. Então, confirmando aí mais uma vez, espero que não o mundo não acabe e a gente esteja de volta o mais breve possível.
É isso aí, Gustavo, Serginho, muito obrigado pela oportunidade aí. A gente está sempre aí, né, pronto a falar do nosso hobby aí, cara, entendeu? Um troço que a gente ama, tá na veia, não tem jeito, entendeu? Do metal extremo, né? Lembrando aí que vocês também do Rock Company aí podem acompanhar, né, na web, a gente está lá, entendeu? Se você tem uma banda aí, você quer, entendeu, de repente, né, pô, mostrar aí pra galera, entendeu, a gente, pô, marca alguma coisa, a gente faz uma entrevista com vocês, né, só, né, tem lá no Facebook o grupo Rock Company, é só clicar lá e falar com a gente, que a gente tá sempre aí, entendeu, tudo em prol do metal.
Beleza.
Bom, eu queria deixar registrado aqui também nesse momento em que já estamos quase fechando as cortinas, né, que o que apresentamos aqui hoje foi apenas uma amostra ínfima do que significa esse universo do metal extremo, né? São realmente milhares de bandas espalhadas pelo mundo inteiro. E sem falar que muitas bandas importantes, né? Ou até diria fundamentais, acabaram ficando de fora, né? Como o Slayer, o Testament, o Venom, o Sarcófago e tantas outras que foram e são importantes. Mas muitas dessas bandas já foram apresentadas anteriormente aqui no Rock Flu em algum momento nesses praticamente 7 anos que a gente está no ar, né? Então resolvemos dar preferência para bandas que nunca tinham rolado anteriormente por aqui, tá certo? Bom, e como o Gustavo falou agora há pouco, até agora o mundo não acabou, né? Então eu acho que ainda dá um tempinho de rolar a saideira por aqui, né não, Gustavo?
Rola sim, dá tempo. Tô vendo que esse tal de calendário mais não tá com nada. Vamos detonar uma faixa de uma banda norte-americana aqui de thrash metal, né? Que tem suas origens próximas ali ao ano 2000, né? A Toxic Holocaust, que tem um sugestivo título... Aliás, né, de Nowhere to Run, ou seja, não vai dar para fugir para lugar nenhum, né? Além do holocausto tóxico aí, não dá para fugir, pô. É o nome perfeito, aliás, para a gente encerrar essa edição, né, pô?
É verdade, o holocausto tóxico e sem lugar para fugir, cara. O mundo acabando aí é complicado, cara. Então vocês vão curtir aí pelo menos o som, né, gente? Show, o trechão de primeira aí.
É isso. É, e também que vocês, não seja a última vez que vocês ouçam aí.
Tomara que vocês saiam
essa edição do Rock Flu aí, que vocês possam escutar mais vezes aí, né? É, cara, que os caracteres não passem aí, o mundo vá pro espaço também, né? Grande abraço aí.
Valeu.
Toxic Holocaust aí, que é a banda do nosso amigo Joel Grind, né? Que é quem faz de tudo por lá, ou quase isso. Interessante aí.
Bom, fim de papo por aqui. Deixo logo um abração aqui para os nossos convidados de hoje, né? O Jason e o Adriano. Saudações aí, Gustavo. E vamos lá detonar essa saideira, já que parece que adiaram aí o tal do fim do mundo, né?
Pô, Serginho, mas também se o mundo acaba agora, cara, para 2013, por exemplo, acabou de sair essa notícia, Estão falando em já reabrir o Maracanã para Libertadores. Tu imagina aí um negócio desse aí, o Fluminense disputando a Libertadores no Maraca, se o mundo acaba agora no final de 2012, ou a gente tendo aturado aí o Engenhão esse tempo todo, é brincadeira, que seria muita sacanagem, né, bicho?
É verdade, aliás, que loucura isso de reabrir o Maracanã para Libertadores, hein? Notícia sensacional, tomara que não seja só mais um boato, né? Aliás, chega desse negócio de Engenhão, né? Ninguém mais aguenta aquilo, né? Esse negócio de Engenhão, aquilo é muito ruim.
É, mal localizado, né, cara? Demora pra caramba pra sair. Ah, tem show, né? Pô, tem show lá, quer dizer, o Maracanã, pô, eu fui no Rock in Rio 2 no Maracanã, quer dizer, pô, fácil acesso, entendeu? Mais fácil, né? Porque futebol é a mesma coisa, já fica muito longe, muito difícil. Maracanã tá ali, pô, desceu a ponte ali, tranquilinho, rapidinho pra você tá lá, né, cara? Então chega, né? E ainda, além disso também, né, campo do Botafogo, né, cara?
Verdade. Ainda tem essa aí. Aí é brincadeira, pô.
Não dá, né?
Bom, no início de 2013 já vai ter novo Rock in Rio por aqui. Fiquem todos ligados aí. Aproveitar para desejar para todo mundo boas festas, né? Um puta 2013 aí, claro, né? Abraço pro Serginho. Saudações para todo mundo aí. Valeu, Jason. Um abraço aqui pro Adriano também. Até mais aí, galera.
Então é isso aí, Gustavo. Um abraço pra você. Um abraço pro Serginho. Ótimas festas aí pra vocês aí, boa virada, muita cerveja e beijão aí pra minha esposa, pro meu filho Ian, que tá doutrinado ao metal também, não sei se vai seguir. É isso aí, um abraço pra todo mundo aí, valeu.
Beleza, o Adriano já garantiu aqui a macarronada do domingo aí, hoje. Eu acho que você não ficar atrás não, pô.
É, inclusive vou garantir a minha também aqui. Um abraço, um beijo pra minha esposa aí, pra minha filha, né, que... Pô, não tá headbangueando ainda, mas pelo menos quando eu ponho rock lá, ela não contesta muito, não. A mãe contesta mais. Né? Um grande abraço pra todo mundo aí, boas festas e até a próxima, se Deus quiser.
Beleza, é isso aí. Valeu, pessoal. Boas festas aí, feliz ano novo pra todo mundo e saudações tricolores.
Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.